aqui. Tocou a felicidade pelas falsas amizades. Parece que só agora caiu na realidade. E hoje ela bebe mais um gole, sentada na calçada da minha casa. Menina que era tão delicada, todos a chamam rosa embriagada. E hoje ela bate em meu portão, chorando com a maquiagem borrada, cansada dessa vida bagunçada. Implora pra ter meu amor de volta.
Coisa boa, fechar o programa com Marília Mendonça. Abração lá pro Rodrigo, que pediu um cafezinho gourmet. Quem também mandou um alô foi a Patrícia de Blumenau. Adoro escutar vocês. Obrigada, gente. Amanhã, tamo de volta às 4 da manhã. Microfone aberto, vem chegando com essa galera maravilhosa. Até amanhã, gente. Beijos, fui.
Você ouviu na Massa FM. Trucão com pé na estrada. Apresentação, Paula Toco.
Ao progresso brasileiro, acelera a pé na estrada.
A minha rádio é massa.
Não saia da Massa FM, não. Já vai começar o microfone aberto.
Massa FM.
Você ou alguém especial vai fazer niver esse mês? Então participe da promoção Aniversariante Massa.
Parabéns pra você. Você é muito massa.
Chama a Massa FM no zap e escreva a frase Aniversariante Massa. Todo sábado tem sorteio de um kit festa maravilhoso pra você fazer a festa com a Massa FM.
Oferecimento Casa de Bolos, na Rua Brilhante 2699, Vila Bandeirantes. E Bom Filé, sabor de verdade e mesa cheia, na Avenida Bom Pastor 163.
Aniversariante Massa FM, mais uma da sua.
Massa! Quando o frio chega, a solidariedade precisa chegar primeiro. Participe da campanha do agasalho do FAC. Doe roupas, agasalhos, calçados, meias e cobertores, novos ou em bom estado. Todos os órgãos municipais são pontos de coleta. E o que não for utilizado se transforma em novos produtos, gerando renda e oportunidades. Para mais informações, ligue 2020-1361. Mãos que doam amor nunca ficam vazias. Prefeitura de Campo Grande, fazendo certo, fazendo o que precisa ser feito.
Massa! Atenção você que está procurando uma oportunidade de trabalho. O Grupo Resolve está com vagas abertas para serviços gerais em condomínios e também para porteiros nos períodos diurno e noturno. Se você é responsável, comprometido e quer trabalhar em uma empresa séria, essa é a sua chance. O Grupo Resolve oferece ambiente de trabalho organizado e oportunidade de crescimento profissional. Não perca tempo. Entre em contato agora mesmo pelo telefone 67-3325-0002 e garanta sua vaga. Grupo Resolve, construindo oportunidades e transformando vidas.
O Forte tem um modelo de compras pra você, produtor rural. Papel higiênico fofinho, folha simples, neutro, 30 metros, leve 16, pague 15, só 14,99. Lava roupas em pó minuano, 1,6 kg, 14,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa FM.
Precisa de dinheiro rápido? Na Procurocar você faz o refinanciamento do seu carro com agilidade e segurança. Dinheiro na conta, parcelas que cabem no bolso e sem precisar vender seu veículo. Avenida Salgado Filho, número 987. Procurocar, aqui é o melhor lugar.
Tudo certo? Negócio fechado?
Calma! Antes eu quero saber daquele descontinho.
Menina, você sabe que meu namorado amou aquele presente. E agora eu quero um pra mim, hein? Mas naquele precinho.
Como é bom fazer negócios olhando no olho, na nossa cidade, fazendo a nossa roda da economia continuar girando. A
campanha Compre em Campo Grande incentiva a compra local. Comprar de quem é daqui, de gente da nossa gente. Compre em Campo Grande. Apoie o negócio local. É bom pra nossa cidade. É bom pra você.
Apoio CDL, Câmara de Dirigentes Lojistas e Energisa. Viva sua potência.
Uma iniciativa Massa FM Campo Grande e...
Juntos a gente faz a diferença.
Eu sou massa.
Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas.
Massa! A Rádio Massa FM está abençoada e vai derramar uma chuva de bênçãos em sua vida.
Olá, queridos ouvintes da Massa FM. Aqui quem fala é o Padre Reginaldo Manzotti. Convido você e sua família a estarem conosco aqui todos os dias. Espero por vocês. Que Deus os abençoe. A minha rádio é massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM, 6 horas.
Programa de conteúdo livre.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone
Alô, turma do Agro, alô, moçada, bom dia! Começa agora mais uma edição do Agro é Massa para todo o estado do Mato Grosso do Sul. E é ótimo ter você conosco, é ótimo começar o dia com você, amigo produtor, amigo que está conosco, amigo ouvinte aqui da Massa FM. Um ótimo dia para você. Hoje é quinta-feira, dia 28 de maio. Olha, nós vamos ter nesta edição muita informação para você, aquilo que é importante para a agricultura, para a pecuária, para a economia. Você vai acompanhar aqui no seu Agro é Massa, que você tem todos os dias. Eu sou Fabiano Reis e sou sua companhia no Agro é Massa até às 6 horas e 40 minutos, como você sabe, dentro do microfone aberto, e leva você em rede estadual para você sintonizar na região central de Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, na FM 93,7, no sul do estado, em Dourados, pela FM 90,3, e em toda a costa leste, pela e Três Lagoas, pela 93,3 FM. Seja muito bem-vindo. Depois das 6h40, o microfone aberto vai seguir aí com a programação local, né? Campo Grande, região central, Três Lagoas, Costa Leste, Dourado, sul do estado, com as informações da sua cidade, com as informações do seu município. E vamos aos destaques de hoje no Agro é Massa, quinta-feira, 28 de maio. E olha, a gente vai falar sobre algumas questões que são ligadas à política e não tem nada a ver com a escala 6x1. Tá? Nós vamos falar sobre o Seguro Rural, projeto Seguro Rural que passou pela Câmara Federal. Tá? Então, é um fator extremamente importante, é um projeto, inclusive, de autoria da Tereza Cristina, senadora aqui pelo estado do Mato Grosso do Sul, vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, a gente vai tratar desse tema nesta edição de O Agro é Massa, um dos assuntos ligados à política. Nós vamos falar de um outro projeto, né, que é aquele que autoriza o uso de recursos do Fundo do Pré-Sal e de outras fontes para criar uma linha especial de financiamento destinada a produtores rurais. Né, e ela foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos depois de muitos adiamentos, né, e esses adiamentos eram causados principalmente por conta da interferência do Ministério da Fazenda. Então, é uma conquista bastante importante, né? Passou nessa comissão e agora vai ser apreciado no plenário do Senado Federal. São duas informações da política nacional que trazem um peso fundamental para o setor agrícola do Brasil. A gente vai destacar também hoje o primeiro censo da suinocultura sul-mato-grossense. Então, bacana isso, essa iniciativa da Associação da Suinocultura, dos produtores de suíno aqui do estado. Você vai entender como é que isso vai funcionar nesta edição de O Agro é Massa. E vamos a Dourados agora com o Ginei César, que nos traz os destaques do sul do estado. Ginei, bom dia!
Bom dia, Fabiano. Bom dia para todo mundo que está com a gente hoje. Olha, está acabando um prazo importante aqui para o setor pecuário de Mato Grosso do Sul. Os produtores rurais têm até a próxima segunda-feira agora, dia 1º de junho, para fazer aquela declaração semestral de rebanho e atualização cadastral. Isso é feito na Iagro. E tem muita gente aqui de Dourados e de outras regiões que ainda não fez esse trabalho. Já eu conto mais sobre esse tema.
Muito bem, Ginei César, tá aí o destaque. E nesta edição do Agro é Massa, é claro, você também vai saber do mercado do boi, mercado da soja, mercado do milho. Hoje a gente recebe uma empresária aqui nos nossos estúdios que trabalha com frutos do Mato Grosso do Sul, do Pantanal e chocolate. Você vai entender tudo isso nesta edição do Agro é Massa, que começa agora.
O Agro é Massa.
Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para você, moçada. Você que está nos acompanhando sintonizado aí nas mais variadas formas que você tem pelo Mato Grosso do Sul, também sintonizado e acompanhando programação pela internet em qualquer parte do mundo em que você estiver, pelo portal RCN, pelo Facebook, pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos. Eu lembro que a sua participação é importante. Participe conosco, mande a sua mensagem no 67999323500. 67999323500. Você manda a sua mensagem também através das mídias sociais, lá no Instagram. Segue a Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. Segue logo as três, manda a sua mensagem, manda a sua sugestão pro Agro é Massa, tá? Até ficar sabendo de tudo que acontece por aqui. Pode mandar para mim e mande através dos grupos de produtores rurais. Estou aguardando aqui o seu alô no Agro é Massa na manhã de hoje. E olha só, turma. A Associação Sul-Mato-Grossense de Suinocultores anunciou o lançamento do Censo da Suinocultura 2026, uma iniciativa científica e institucional voltada ao mapeamento detalhado da atividade em Mato Grosso do Sul. O objetivo central do censo é compreender o perfil socioeconômico e técnico do produtor rural local, identificando as principais demandas da categoria para subsidiar estratégias e investimentos futuros na cadeia produtiva. As entrevistas acontecem entre os dias 28 de maio e 10 de agosto. Olha só, turma, mercado do milho ontem, mercado futuro, né? Perdeu, caiu na Bolsa de Chicago, caiu também aqui na B3. Mercado físico, dá para dizer que lateralizou ou recuou um pouquinho nesta última quarta-feira, né? Um sinal, né? Primeiro, as questões internacionais estão muito ligadas à questão da resolução de guerra entre Estados Unidos e Irã, e aqui no Brasil a expectativa é de uma grande colheita, né? Uma grande colheita em segunda safra faz com que se tenha essas quedas que a gente tem visto registradas para o cereal, para o milho. Lembrando que alguns estados estão apresentando problemas de produtividade. Não é aquilo que pesa, né? Porque você tem outros estados que acabam compensando por enquanto nas estimativas de produção, mas nós temos estados que estão sim em queda, como por exemplo o estado de Goiás, né, que tem apresentado um cenário mais complexo em relação aos níveis de produtividade de milho. Dito isso, eu trago as cotações de mercado agora para o Mato Grosso do Sul, e em Mato Grosso do Sul a gente traz primeiro a Royal Rural com a cotação para Dourados, que veio a R$ 56,25 a saca de 60 quilos, completamente estável nesta quarta-feira. Trago agora os números da Grão Direto. Grão Direto em São Gabriel do Oeste aponta uma queda de 0,70% a R$ 50,60 a saca de 60 quilos. Em Maracaju, R$ 52,48 a saca, estável também. Chapadão do Sul apresentou ali uma ligeira alta, de 0,5% a R$ 50,97 a saca. São os números para as cotações do milho fechados nesta última quarta-feira. Olha só, turma, agora a gente entra na parte, hoje está bastante político, né? São muitas informações da política nacional que impactam o produtor rural brasileiro. E deputados deram aval positivo para melhorar o programa de subvenção ao prêmio do seguro rural e aprovaram, nesta quarta-feira, o projeto de lei número 2.951 de 2024. A proposta que modifica o programa é uma das pautas prioritárias da Frente Parlamentar da Agropecuária e traz soluções para problemas como a falta de previsibilidade nos repasses públicos ao PSR. De autoria da senadora Tereza Cristina, aqui do Mato Grosso do Sul, ela que também é vice-presidente da Frente Parlamentar Agropecuária, o texto foi relatado na Câmara dos Deputados por Pedro Lupion, deputado federal pelo estado do Paraná e presidente da FPA, da Frente Parlamentar Agropecuária. Ele destacou que a penetração do seguro no meio rural brasileiro ainda é muito reduzida e um dos motivos para dar celeridade nas mudanças no seguro. Entre outros fatores, está a baixa cobertura que decorre da complexidade dos marcos normativos, da insuficiência de recursos direcionados à subvenção, das incertezas inerentes de acesso aos programas governamentais e das dificuldades operacionais enfrentadas por produtores e seguradoras. No entendimento da FPA, a medida é urgente e faz parte da solução estruturante ao endividamento rural. A aprovação ocorre após o avanço do projeto que trata da renegociação das dívidas, considerada outra parte dessa solução. Então, o que aconteceu ontem? Aconteceu que nas duas casas, tanto na Câmara Federal quanto no Senado, estavam sendo apreciados e aprovados, de certo modo, dois importantes projetos. Esse, na Câmara, é da senadora Tereza Cristina, foi defendido pelo deputado federal Pedro Lupion. Ao mesmo tempo, nós tínhamos o projeto de lei que autoriza o uso de recursos de fundo social do pré-sal, de outras fontes autorizadas para criar uma linha especial de financiamento destinado a produtores rurais, que é o que está destinado ao financiamento e que faz parte desse complexo que foi apresentado por deputados e senadores da Frente Parlamentar Agropecuária, né, que trazem ali um pacto de solução para o agricultor brasileiro. Então, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas antes, você vai acompanhar a fala da senadora Tereza Cristina, senadora pelo PP aqui do estado de Mato Grosso do Sul, porque ela participa e tem ali um adendo, né? Tem um texto que foi inserido da Tereza Cristina no projeto que está tramitando no Senado Federal, e o projeto que foi aprovado em plenário da Câmara Federal, né, relacionado à securitização, é dela. Então você acompanha a fala da senadora Tereza Cristina comentando os resultados lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.
Após muitas horas de reuniões e de trabalho intenso, votamos no Senado o PL 5122, que traz uma solução para a renegociação de dívidas de produtores que sofreram perdas climáticas e de receita. A grande inovação é o Fundo Garantidor, uma proposta minha que foi aceita pelo relator, senador Renan Calheiros. Esse fundo tem o potencial de permitir a produtores rurais sem garantias para oferecer possam acessar também o crédito. Meus amigos e minhas amigas, não se trata de uma questão só do agro. E nem é político, nem partidário. Nós estamos aqui para resolver um assunto gravíssimo que afeta os produtores rurais de todo o Brasil. Começou pelo Rio Grande do Sul, mas hoje nós temos problemas em todos os estados brasileiros. Já cansei de falar sobre a tempestade perfeita que hoje nós temos sobre o setor agropecuário. Quando a atividade no campo se desorganiza, é a segurança alimentar da mesa dos brasileiros que fica ameaçada. Quero agradecer muito o empenho do senador Renan Calheiros, nosso relator da matéria no Senado Federal, a todos que nos ajudaram, os técnicos do senador, do meu gabinete, da Farsul, da FETAG, enfim, todos aqueles que se envolveram diretamente para que chegássemos a uma solução. Ainda temos um caminho a percorrer. Com as modificações, o PL 5122 volta à Câmara dos deputados para depois ir à sanção presidencial.
Aí essa foi a senadora Tereza Cristina, aqui do estado de Mato Grosso do Sul, do PP de Mato Grosso do Sul, explicando a irrelevância do andamento do projeto 5.122 de 2023, né, na Comissão de Assuntos Econômicos e o trâmite que esse projeto faz, tá? Teve 4 sessões, foram 4 sessões adiadas antes desta aprovação. Então, é realmente uma conquista importante e aconteceram ao mesmo tempo, né? Tanto o projeto 5.122, né, que trata do financiamento destinado a produtores, quanto o outro projeto, né, que é o de o número 2.951 de 2024, que trata da securitização da Tereza Cristina, que andou lá na Câmara dos Deputados. Então, conquista importante para o setor do agro e também para a senadora Tereza Cristina, né, que estava à frente de todos esses projetos, né, de certo modo. E olha, com a aprovação nesta quarta-feira pela Comissão de Assuntos Econômicos, o texto, que foi fruto de uma ampla negociação envolvendo muitos partidos, né, de oposição e situação, foi analisado, né, e chegou a entrar em pauta. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a matéria deve ser votada no plenário nas próximas semanas. Estou falando do projeto 5.122, esse que a senadora Tereza Cristina acabou de falar, que usa o Fundo Social do Pré-Sal para a questão da utilização de financiamento agrícola frente a esses produtores rurais, as comunidades, os municípios que passaram por uma situação complicada, que é o que a gente vai explicar agora, né? O crédito, ele vai poder ser usado para quitação de dívidas do crédito rural, empréstimos e cédulas de produtor rural contratados até o último dia 31 de dezembro de 2025, renegociadas ou não. Os débitos serão recalculados sem multa, mora e outros encargos por inadimplência. Quanto às condições, os juros serão diferenciados por perfil de produtor. Atenção! Para aquele que está no PRONAF, né, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, 3,5%. Será de 5,5% para o PRONAMP, né, que é o Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, com 5,5%. Os demais produtores rurais, 7,5% ao ano. Os financiamentos terão como limites o valor de 10 milhões de reais por beneficiário e de 50 milhões de reais por associação cooperativa de produção ou condomínio. Né, os beneficiários são produtores rurais, associações, cooperativas de produção, condomínios que atendam os critérios que foram colocados ali à disposição do produtor rural. Então, realmente um avanço muito importante que aconteceu na Câmara Federal e também no Senado. Esse projeto aqui, esse último que eu estou citando, né, que foi aprovado na Câmara Federal e, desculpa, no Senado Federal, ele agora vai fazer um trâmite, volta para a Câmara dos Deputados até chegar à sanção presidencial ou avaliação presidencial, assim podemos dizer. E vamos agora até Dourados para conversar com o Ginei César, que nos traz as informações, porque o produtor rural de Mato Grosso do Sul tem até a próxima segunda-feira, que já é 1º de junho, para realizar a declaração semestral do rebanho e a atualização cadastral junto ao Iagro. Ginei César, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Tem muito trabalho pela frente, tá? Porque tem muitos produtores que ainda não fizeram essa tarefa de fazer a declaração. Então, Até o último balanço desta terça-feira, apenas 63,27% dos produtores haviam cumprido essa obrigação sanitária aqui com Mato Grosso do Sul. Os menores índices de adesão estão concentrados em importantes regiões produtoras. Por exemplo, Dourados. Somente 49,23% dos produtores, segundo os dados da IAGRO, regularizaram a situação até o momento, ou seja, menos da metade. Outra região bastante importante, Maracaju, o percentual é de 48,76%. Também tem mais da metade para fazer esse trabalho que é fundamental, tá? Essa campanha, Fabiana, ela é obrigatória porque para todos os produtores que possuem saldo de animais, independente do porte da propriedade. O não cumprimento dentro desse prazo pode gerar penalidades, como, por exemplo, aplicação de multas, bloqueio da GTA, né, que é aquela emissão de guias de trânsito animal, e também outras restrições sanitárias que acabam depois repercutindo na atividade desse produtor. Restrições sanitárias, né? Por exemplo, imagina não poder comercializar, imagina não poder transportar o gado por conta dessa questão sanitária que é obrigatória, é um protocolo sanitário de Mato Grosso do Sul. E essa declaração pode ser feita gratuitamente, de forma online, o que acaba ajudando muita gente, às vezes mora em região mais distante. Então, online dá para resolver pelo sistema e-Saniagro ou presencialmente em qualquer agência local da IAGRO. Os endereços também estão disponíveis no site, né, da IAGRO. E durante esse processo, o produtor deve informar dados atualizados da propriedade, do rebanho principalmente, incluindo algumas alterações cadastrais que porventura tenham acontecido, como endereço, contato, coordenadas geográficas, além do registro de nascimento, morte, evolução, né, dos animais e saldo de todas as espécies acompanhadas pela IAGRO. Então é uma atualização, é manter o sistema da vigilância sanitária animal aqui do estado atualizado. Isso é um protocolo feito todo ano, geralmente é feito duas vezes no ano, é dados semestrais, mas quem não faz isso, Fabiano, corre todos esses riscos que eu falei aí, de primeiro, né, poder sofrer sanções aí em relação à questão sanitária. Esse é o recado importante de hoje, tem prazo ainda, tem hoje, quinta, tem sexta, dá para fazer pela internet, o prazo termina na segunda-feira. Fabiano.
Muito bem, Ginei César, tá aí as informações, né? E a importância do produtor tá ligado nesse calendário, né? Então, segunda-feira, dia 1º de junho, é o limite. E olha só, o Agremassa vai pro intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta, vai falar de carne bovina, de boi, vai falar de soja, e vamos falar também de chocolate sul-mato-grossense, com características do estado de Mato Grosso do Sul, com frutas pantaneiras, é o assunto de logo mais aqui no Agremassa, que vai pro intervalo e volta já.
Agro é massa, no microfone aberto. MS é massa.
No Dia dos Namorados, a Massa FM vai levar vocês para o paraíso.
Eu e você, juntinhos coladinhos. Eu e você, juntinhos em bonito.
Promoção Casal Bonito.
A Massa FM e o Ibis Styles prepararam um presente perfeito para você e seu amor curtirem o melhor de bonito. Para participar é fácil. Escolha aquela foto bem bonita com o mozão e mande pro Zap da Massa junto com a palavra-chave bonito.
Casal Bonito.
Oferecimento Ibis Styles. Do seu jeito, com todo o conforto.
Casal Bonito.
Mais uma da sua.
Massa.
Tem cenário novo na produção de leite no estado. Esse é o Cenário MS com o Minuto Agro. A Eliamar Oliveira, nossa consultora técnica, traz boas notícias para o produtor rural, Eli.
Isso, Michele. Em fevereiro, o índice do leite, que é calculado pela Semadesc, voltou ao campo positivo, após 6 meses consecutivos de queda.
E o que isso quer dizer, Eli?
Esse movimento sinaliza uma recuperação gradual nos preços para o produtor.
Tá.
porque diante de um período de baixa rentabilidade e altos custos, a produção tende a diminuir. A menor oferta, com uma demanda maior, aumenta a competitividade pelo leite. As indústrias precisam pagar um pouco mais.
Bacana, isso está previsto no nosso boletim técnico de leite, que tem mais informações, né, Iliamar?
Sim, nós temos lá a balança comercial, temos ainda o preço no mercado internacional.
Se você quiser continuar acompanhando o que acontece na produção de leite e em outras produções aqui no nosso estado, é só seguir as nossas redes sociais e acompanhar os nossos sites. Eli, valeu!
Valeu, Michelle, obrigada!
Eu sou massa!
Na Central Embalagens tem tudo para facilitar sua rotina ou turbinar seu negócio. Embalagens, confeitaria, limpeza e muito mais. Variedade, economia e qualidade, tudo no mesmo lugar. São 4 lojas te esperando em Campo Grande e uma em Dourados. Central Embalagens, facilita sua vida.
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante e cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Massa FM.
Acontece no agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte Atacadista tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem, tipo 1, 5 quilos, 13,79. Açúcar Cristal Sonora, 2 quilos, 4,99. Coxa com sobrecoxa Belo, dorsal, quilo, 6,89. Papel higiênico fofinho, folha simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó, minuano, 1 quilo e 614,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Massa.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa. Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa. Massa FM.
Massa FM.
E com mais de 10 bilhões e 100 milhões de dólares exportados pelo agronegócio em 2025 e produção e expansão nas cadeias de grãos, carnes e floresta plantada, Mato Grosso do Sul reforça a participação no desempenho recorde do agro brasileiro neste ano. Em âmbito nacional, o setor alcançou 3 trilhões 200 bilhões de reais em movimentação econômica, o equivalente a 25,1% do produto interno bruto do país. O resultado nacional confirma a força do agro e da economia brasileira, além da presença do PIB, setor responsável atualmente por 26,3% dos empregos no país e com cerca de 28 milhões e 400 mil trabalhadores. Dados de 2025 apontam 97.900 vagas ocupadas ligadas à atividade em Mato Grosso do Sul. A bovinocultura lidera a geração de postos de trabalho, seguido pelas florestas plantadas, sojicultura, atividades de apoio e agricultura e cultivo de cana-de-açúcar.
Agro é massa, no microfone aberto.
Estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para você nesta quinta-feira, dia 28 de maio, né? E sempre levando a você as informações do agronegócio, da agricultura, da pecuária, aquilo que é importante para você, você acompanha por aqui no Agro é Massa, né? E eu lembro sempre que a sua participação é importante. Participe conosco, você manda sua mensagem no 67 99932-3500, 67 99932-3500. Você também pode participar enviando a sua mensagem através do Instagram. Você segue o Instagram da Massa FM Campo Grande, Massa FM Dourados, Massa FM Três Lagoas. E você vai ficar sabendo de tudo que acontece por aqui, as promoções, a programação musical, aquela coisa toda. E aí você aproveita para mandar sugestão aqui para o Agro é Massa. A gente vai gostar demais de ter a sua participação aqui com a gente. E claro, manda para mim e manda através dos grupos de produtores rurais, tá? Eu vou trazendo para você aqui algumas participações agora, que a gente está tentando, está chegando mensagem agora. Né, e a gente traz para você aqui a turma que está com a gente nesta manhã, né, e que mandou alguma mensagem. Márcio Stefanoni de Cidrolândia acompanhando o Agro é Massa, comemorando as decisões que foram tomadas pelos políticos brasileiros, e ele agradece, Márcio Stefanoni está agradecendo aqui a senadora Tereza Cristina pelo forte envolvimento com os dois projetos que eu falei aqui agora há pouco, né, no primeiro bloco. Né, então, o que foi? Quem chegou agora, né? Do que o Márcio Stefanoni está falando e está agradecendo a senadora Tereza Cristina? Ontem tivemos dois avanços importantes, um na Câmara Federal, que é o projeto de securitização. Esse projeto de securitização é da senadora Tereza Cristina, foi defendido pelo deputado federal pelo estado do Paraná, Pedro Lupion, ontem na Câmara Federal, e foi aprovado no plenário. E a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto 5.122 para utilizar recursos do pré-sal para o financiamento agrícola a taxa de juros que sejam acessíveis. Né, eu acho que esse que é a grande fala, né, e tem texto da senadora também nesse projeto. Então são fatores extremamente importantes ontem, e o Márcio Stefanoni aqui está lembrando dessa questão, né, que a gente falou, está comemorando esse fator. Aliás, deu uma movimentação bacana aqui, porque o Luiz Rocchini também mandou mensagem. Luiz Rocchini de Maracaju, ele está acompanhando o programa e está muito feliz com o que aconteceu ontem em Brasília, e que precisa acompanhar, dizendo que precisa acompanhar para que realmente esses projetos entrem em vigor aqui no Brasil. Vamos trazendo também aqui a participação do José Jodan, mandando mensagem aqui, perguntando a respeito das cotações da soja. Daqui a pouquinho a gente já traz aqui as cotações da soja para você que está nos acompanhando. São algumas das pessoas que participaram aqui conosco, né? E eu agradeço muito a participação de todos. Também mandou mensagem aqui para nós, agora, mandou para mim, a Beatriz Branco, que é nossa entrevistada, né? Seria nossa entrevistada agora. Infelizmente teve um acidente de trânsito, está tudo bem com ela. Né, ela ia falar sobre chocolate e a utilização de frutas do Pantanal. Então a gente vai remarcar para a próxima semana. A próxima semana a Beatriz vem aqui ao programa para falar a respeito desse assunto. Infelizmente aconteceu essa coisa muito chata com ela agora, né, mas está tudo bem, né, coisa que dá para arrumar, a gente vai arrumando, né. Então um grande abraço para a Beatriz, que deve estar nos acompanhando, deve estar nervosa, porque realmente não é uma situação daquelas mais agradáveis, né, ainda mais de manhã. Então tem que tomar cuidado no trânsito, turma, né, pessoal que está com mais pressa, né, tomar cuidado, principalmente nesses horários. Olha só, a gente traz para você então o que vem acontecendo no mercado da soja, porque ontem a AgriInvest é uma empresa que é sediada em Curitiba, no Paraná, e ela tem, muita gente não sabe, né, uma empresa de consultoria, muita gente não sabe, mas ela tem origem, ela começa aqui no estado de Mato Grosso do Sul, isso é muito bacana. A AgriInvest, ela começou em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e ela migrou para Curitiba, uma das grandes empresas de consultoria do Brasil. E ela trouxe a seguinte pontuação, que a safra 2026-2027 de soja vai custar ao produtor brasileiro, de acordo com os levantamentos, quase 6 sacas por hectare a mais do que a média dos últimos 7 anos. É representativo, realmente alta, se comparada à temporada 25-26, que já foi uma safra cara para o produtor, e ela tinha 2,8 sacas, né, quase 3, né, acima daquilo que era previsto para utilização apenas com fertilizantes. A safra 26-27, ela se consolida como a mais cara da década. Esse mais caro é em reais? É em dólar? Não. Ele é em sacas, em relação de troca. Então, esse é o fator predominante nessa safra. É por isso que a gente está falando que ela é para o produtor, para o nosso ouvinte, porque que ela é tão desafiadora, né, para o setor. Por que que ela é tão desafiadora para o sojicultor, que precisa estar muito atento a esse cenário, né, do controle de custos para a safra 26-27 e também na maneira como que ele vai estar exercendo a comercialização. Um dos fatores também apontados pela Agroinvest é que, enquanto os fertilizantes registraram expressivas elevações e um peso bastante severo nos custos, sementes e defensivos tiveram mudanças bem mais contidas no valor. Não é que não subiu. Semente e defensivo subiu também, mas de uma maneira mais tranquila. Para uma propriedade de 500 hectares, o custo extra em relação ao ano passado chega a 1.400 sacas só de insumos, de acordo com a Agroinvest. Outra situação relatada foi que no mês passado houve uma ligeira melhora, com um aumento marginal nos preços da soja e alguns insumos que se mostraram mais baratos, e isso trouxe algum alívio para o produtor. Entretanto, o desafio da safra é forte, é alto. O produtor rural brasileiro, o agricultor, sabe disso que eu estou falando muito bem. Então é preciso estar muito atento, é preciso estar realmente focado em relação ao controle de custo e principalmente a comercialização da soja na campanha 26-27, já que é uma safra muito cara. Olha, até chegou uma pergunta, né? Eu estava falando aqui, chegou uma pergunta aqui, o José Carlos mandando mensagem e perguntando como é que fica, como é que está a situação daqueles a que arrendam terra para fazer cultivo de soja. Isso é a pior possível, né? E isso se reflete também em muitos arrendatários tentando devolver terra, e está tendo todo tipo de cenário ruim. A gente pode até trazer gente para conversar aqui com a gente a respeito desse tema, mas se para o produtor titular da terra está difícil a situação, para o arrendatário, para quem tem terra arrendada, é muito complexo, é muito difícil a situação nesses termos em relação às margens. Olha, dito isso, a gente traz então as cotações. Quem estava perguntando aqui da cotação, não lembro, mas a gente já traz a cotação da soja aqui no Agro é Massa, né? A gente falou de soja, então a gente traz cotação da soja para você acompanhar aqui no Agro é Massa, acompanhando os valores negociados nesta, que foram fechamento desta última quarta-feira, né? Quarta-feira que você acompanhou aqui, que se acompanha aqui no Agro é Massa. E a gente traz aqui primeiramente os números da Grão Direto para a cotação da soja em Mato Grosso do Sul. Em Sidrolândia, e teve alta, tá? Teve alta porque o dólar subiu ontem, né? O dólar subiu um pouco, isso ajudou o mercado de soja. Em Sidrolândia, os negócios fecharam, né, em R$ 115,51 a saca de 60 quilos. É uma alta de 0,60%, né, para os negócios com a oleaginosa. Também trazemos aqui em destaque com a Grão Direto, São Gabriel do Oeste, a R$ 110,03 a saca de 60 quilos, alta de 0,58%. Trazemos também Ponta Porã, R$ 113,20 a saca, alta de 0,65%. E Maracaju, R$ 112,19 a saca de 60 quilos, subiu menos, mas subiu 0,07%. Por último, com a Grão Direto, Chapadão do Sul, R$ 114,67 a saca, uma alta de 0,53%. São os números que eu destaco com soja aqui no Mato Grosso do Sul, com a Grão Direto. Trago também agora os números da Royal Rural para Dourados. Em Dourados, houve uma alta de 10 centavos a R$ 112,00 a saca de 60 quilos. Ontem o dólar fechou em alta, né, turma? Né, a gente teve Chicago fechando com sinais mistos ontem, né? Praticamente lateralizou Chicago, mas o dólar subiu 0,67%. Mais uma vez está ligado a pesquisa eleitoral, a cenários que estão sendo desenhados e que o mercado entende como não sendo o mais apropriado. Então, dólar subia ontem, né, vinha para R$ 5,06 o dólar, com alta de 0,67%, e isso trouxe um apoio para os negócios com soja em Chicago. Mercado spot subiu, mercado físico nas praças brasileiras também. Olha, encerrando essa edição do Agro é Massa, eu falo agora um pouco a respeito da pecuária bovina de corte, falo um pouco de carne bovina, de boi gordo. E o que a gente viu nesta semana foi uma recomposição, de certo modo. Foi um fortalecimento para os valores da arroba do boi gordo. Olha só, e eu estava conversando com alguns amigos e com o Ronald Macuco principalmente, e a gente se perguntava, né, quando foi que a gente viu uma recuperação de preços para boi gordo em safra, né? Quando você está colocando a safra de boi, né, realmente para o mercado. Foi em 2026. A gente já pode dizer que em 2026 aconteceu isso, porque a gente teve um movimento de queda natural de maio, né? Esse movimento de queda realmente é oferta de animais, é a questão sazonal, né, de safra de boi, você tem essa grande disponibilidade e faz com que os valores recuem, né? As indústrias frigoríficas conseguem esticar um pouco a escala de abate e trazem esse cenário, né? Só que mesmo assim, mesmo numa segunda quinzena, nós tivemos reações para preço do boi gordo em vários estados brasileiros, em várias praças nacionais, considerando a praça de referência São Paulo, considerando o norte do país, principalmente o estado do Pará. Eu citei Pará várias vezes nesta semana aqui no Agro é Massa, e claro, Mato Grosso do Sul, principalmente Dourados, né? Dourados teve uma reação um pouco melhor que nas outras praças pesquisadas, mas o que nós vimos foi essa reação. E um dos fatores que a gente tem destacado é o mês de junho, é um mês que no Brasil vai ser extremamente festivo, né? Já é festivo por conta das festividades juninas, né? Festa de São João, festa de Santo Antônio, né? Então você tem ali já uma tradição bastante forte em relação a esses festejos, e nós temos uma Copa do Mundo, né? E é nessa questão dessa Copa do Mundo, o pessoal realmente se organizando para fazer churrascos, né? A maior parte desses jogos vão ser no começo da noite, então isso pode facilitar muito que isso ocorra. Eu não estou falando só de Mato Grosso do Sul, estou falando principalmente de São Paulo, que é a grande praça consumidora. São alguns fatores que devem acontecer no Brasil no mês de junho. E dito isso, a gente, só um pouquinho, João, vou só trazer a cotação. O João já mandou ali a vinheta lá para encerramento. A gente traz aqui a cotação aqui rapidinho para o boi gordo, né? E eu falava que Dourados era o destaque. Dourados subia ontem na referência da Scott Consultoria de 343 para 345, manteve hoje 345, só que Campo Grande subiu também, tá vendo? A alta que eu tava falando em plena safra de boi. Campo Grande também sobe para 345, Três Lagoas fica estável em R$343 por arroba no preço pago a prazo em 30 dias, ainda sem desconto do Fundo Rural e do Senar. Números da Scott Consultoria. E agora sim, João Balbuena, agora sim a gente encerra esta edição do Agro é Massa. Nós vamos voltar amanhã cedinho, às 6 horas da manhã. Amanhã a gente recebe aqui em nossos estúdios técnicos da ProSoja de Mato Grosso do Sul. Nós vamos falar sobre alguns temas, sobre o balanço final da safra de soja 2025-2026, sobre algumas áreas. O Ginês trouxe até nessa semana, já trouxe alguns dos destaques, né, do relatório da ProSoja. A gente vai falar sobre isso e vai falar principalmente sobre comercialização da soja e do milho. Então, fique atento com a gente. Um bom dia a todos. Continue na nossa programação. Vem aí, microfone aberto, né? Mas até amanhã. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até lá.
Agro é Massa, no microfone aberto.
O Agro é Massa, Massa FM.
O MS é Massa. O agronegócio é notícia aqui na Massa. Acontece no Agro, boletins diários com o calendário das principais atividades no Brasil e no Mato Grosso do Sul. Credibilidade nas informações para a cadeia de produção do setor que alimenta o Brasil.
Oferecimento Forte Atacadista, aqui é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
Acontece no Agro.
Massa FM.
Na RB Segurança, a sua proteção é levada a sério. São 34 anos de solidez no mercado. Enquanto alguns oferecem apenas atendimento via call center, aqui você conta com a equipe disponível 24 horas, pronta para ir até o seu imóvel e realizar vistorias sempre que necessário. E tem mais: monitoramento de alarmes, câmeras, rastreamento de frotas e muito mais. Chega de ser enganado, não troque o certo pelo duvidoso. RB Segurança, confiança que protege você e o que é seu. Fale agora pelo WhatsApp 67-3346-9191.
Massa!
Já imaginou sentir a fruta de verdade direto no seu copo? É suco Prats. Natural, refrescante, cheio de sabor. Laranja, goiaba, uva e laranja com acerola. Escolha o seu e aproveite. Suco Prats. Da fruta direto para o copo. Nos melhores mercados, conveniências e restaurantes de Campo Grande região.
Na Deluxe Martelinho de Ouro, seu veículo recebe cuidado de verdade. Trabalhamos com recuperação, funilaria, pintura, polimento, espelhamento e vitrificação de pintura. Tudo com acabamento impecável. E tem mais, somos especialistas na restauração de F-250 em geral. Qualidade que você vê e confia. Estamos na rua João Pedro Souza, 1308, no bairro Monte Líbano. Acompanhe nossos resultados no Instagram, @deluxe_martelinhodeouro. E vem novidade chegando. Em breve, a Deluxe Peças e Acessórios, na Avenida Capital, trazendo ainda mais soluções para você. Arte em reparar e excelência que restaura é com a Deluxe, que seu carro fica um luxo.
Na correria do dia, eu fico na massa.
O Senar, na minha vida, é um divisor de águas, eu falo que é. Criança, eu já sonhava com uma confeitaria.
O sonho da Érica foi realizado com a ajuda do Senar MS. Ela recebe assistência técnica e gerencial na agroindústria de Suspiros, sem custo, graças ao produtor rural. Esse é o Senar MS, transformando vidas.
Quando você está procurando qualidade, credibilidade e tradição em forro PVC, pensou D'Italia. Pioneira no segmento em Mato Grosso do Sul, a D'Italia está há 28 anos transformando espaços com elegância, durabilidade e confiança. Se você busca o melhor em acabamento, escolha quem é referência. Faça seu orçamento. Fone Whats 67-3387-1100. Avenida Senador Antônio Mendes Canale, 123, Vila Adelina. D'Italia PVC, qualidade que atravessa gerações.
Massa! Quer mais um motivo pra ficar na massa? Aqui só tem artista massa.
A minha rádio é massa.
Massa FM.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Massa!
Oferecimento Sertão. Tá tudo certo, tá tudo Sertão.
Massa, Massa FM.
Massa FM 6:47.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Microfone aberto.
Estava acompanhando o Agro é Massa com o Fabiano Reis. Segue agora com a gente no microfone aberto a partir deste instante, nesta quinta-feira, 28 de maio de 2026. Eu sou a Karina Anunciato, chegando para te fazer companhia nesta manhã e trazendo muita informação de Mato Grosso do Sul para você. E é claro que a gente está sempre acompanhado, né? A nossa turma da massa chega por aqui, está por todo o estado espalhado, trazendo a notícia para você de Três Lagoas. Está chegando por aqui o Israel Espíndola. Um bom dia, Israel.
Karina, bom dia a todos que acompanham, né? O microfone aberto. O destaque por aqui na Costa Leste é o preço do etanol, viu, Karina? Tá muito mais vantajoso do que a gasolina. Daqui a pouco a gente vai explicar em detalhes.
Combinado, Israel. De Dourados, quem traz a informação é o Ginês César, na Massa de Dourados. Bom dia, Ginês.
Oi, Karina, bom dia, Israel. Em Três Lagoas. Olha, vou trazer duas notícias aqui de Dourados. Uma de uma operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão em dois municípios aqui da região. Vou trazer os detalhes daqui a pouquinho. E mais, tá? A Prefeitura de Dourados revogou o decreto de calamidade em saúde pública, mas a situação de emergência continua aqui na cidade em relação a chikungunya. Daqui a pouquinho também explico com detalhes essa questão.
Vamos entender o que significa isso, né, Diniz? Já, já. E aqui na capital, o mega traficante Gerson Palermo deve passar ainda hoje por audiência de custódia. Ele passou a noite na superintendência da Polícia Federal. E hoje é o dia livre de impostos. Mais de 300 empresas se mobilizam pela conscientização da alta carga tributária. Tudo isso e muito mais você confere com a gente a partir deste instante aqui na Massa FM, Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, para todo o Mato Grosso do Sul, até às 8 horas da manhã. Cerca de 24 horas depois de ser preso na Bolívia, o mega traficante Gerson Palermo chegou a Campo Grande no final da tarde de ontem. Ele foi expulso do país vizinho após ser capturado em Cotoca, na região de Santa Cruz de la Sierra, durante uma operação realizada na terça-feira. Palermo foi trazido ao Brasil em uma aeronave da Polícia Federal, sob forte esquema de segurança e escolta da Polícia Antidrogas Boliviana. Assim que chegou à capital, ele passou por exame de corpo de delito, foi levado para a Superintendência da Polícia Federal, onde foram finalizados os trâmites de expulsão e ingresso no território brasileiro. Foi lá mesmo que ele passou a noite. Agora, a possibilidade é de que ele seja encaminhado ao Presídio Federal. A audiência de custódia está marcada para esta quinta-feira. Coragido há 6 anos e incluído na lista da Interpol, Gerson Palermo soma condenações que chegam a 126 anos de prisão. Ele é apontado como um dos chefes do crime organizado do primeiro comando da capital PCC e responde por crimes como tráfico de drogas, associação criminosa e assaltos a banco. A prisão foi resultado de uma ação conjunta entre as polícias do Brasil e da Bolívia. Pois é, né? Mobilizando bastante aí, não só a quarta-feira, né? Mas esta semana com a prisão de Gerson Palermo. E a gente segue acompanhando, trazendo os detalhes para você. Agora vamos a Dourados, porque o Ginês César tem informação para a gente. Ginês, conta aí o que é destaque na manhã desta quinta-feira.
Bom dia mais uma vez, Karina. Vou trazer informações aqui da nossa região, tá? Porque a Polícia Federal fez cumprimento aqui de mandados de busca e apreensão em 2 municípios, município de Angélica e município de Fátima do Sul. Qual que é o objetivo dessa operação da Polícia Federal? É a operação Zeirut e Charadzut, ou seja, nomes diferentes, por quê? Para apurar suspeitas de irregularidades em aplicações feitas por regimes próprios de previdência municipal, tanto em Angélica quanto em Fátima do Sul. A gente sabe que muitos municípios adotam o regime próprio, né, para a questão de garantir depois a aposentadoria dos servidores públicos municipais. E são essas duas questões agora nesses 2 municípios que estão sendo averiguadas pela Polícia Federal. Segundo informações da PF, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, sendo que 7 no município de Angélica, que fica a cerca de 135 quilômetros aqui de Dourados, e 6 mandados em Fátima do Sul, que fica a cerca de 40 quilômetros aqui do município. E também foram cumpridos mandados em São Paulo. A Polícia Federal informou, por enquanto, que todos os alvos das duas operações foram encontrados em seus respectivos endereços. Não houve prisão em flagrante neste momento da operação, mas foram apreendidos os documentos relacionados a 2 institutos. Tá? O Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Angélica e ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Fátima do Sul. E ainda, segundo informações da Polícia Federal, a operação, né, nessa operação foram apreendidos uma arma de fogo e munições ilegais para procedimentos administrativos, tá? Além de celulares, pendrives, computadores, notebooks e outros equipamentos ali. Então, agora os levantamentos apontaram indícios de irregularidades em investimentos realizados em letras financeiras de banco privado em 2024. Por que a Polícia Federal está investigando isso? Porque normalmente, né, quem contribui, quem é o servidor público municipal, ele contribui todo mês para depois se aposentar. E os institutos, eles acabam fazendo aplicações financeiras para fazer esse dinheiro não perder valor e para render, tá? Então, segundo a informação da polícia, eles estão apurando justamente isso, essas aplicações financeiras. E após o procedimento de perícia e análise de todos esses dados, vai ser possível dimensionar o tamanho da fraude, se é que houve fraude. Mas detalhe, tem possível ligação com o Banco Mar.